Bom dia a todas e a todos, cumprimentando a senhora conselheira Procuradora de Justiça Cristina Mendonça, o conselheiro José Nias França, conselheiro corregedor em exercício, doutor Zé Carlos Oliveira, estendo os cumprimentos ao secretário-geral, doutor Etélio Carvalho, e a todos os servidores que dão suporte necessário para que seja efetivada esta presente reunião. Obviamente que estou substituindo o procurador-geral, doutor Machado Neto, que se encontra em Brasília, a serviço da instituição, participando da última reunião ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E logo resisto à ausência devidamente justificada da conselheira Conceição Figueiredo e do conselheiro corregedor titular, doutor Eduardo Davi. E tenho, havendo quórum legal, declaro aberta e instalada a segunda reunião extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, no dia de hoje, 1º de dezembro de 2022, às 8h30. Item 1.2, leitura, discussão e votação e assinatura da ata da 22ª reunião ordinária, ocorrida no dia 24 de novembro do corrente ano. A ata foi previamente encaminhada a Vossa Excelência em discussão, nada havendo, aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, consta do item 2.1, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil PROERJ número 108-18-01-004, em 2 volumes, da Promotoria de Justiça de Riachão do Dantas. Interessado, Ministério Público do Estado de Sergipe e Município de Riachão do Dantas. Assuntos, direito administrativo e outras matérias de direito público. Servidor público civil, regime estatutário, nepotismo. Relatores, seletíssima senhora conselheira, doutora Maria Cristina da Gama e Silva Formidonça, a quem eu passo a palavra.
Nós temos os autos físicos aqui ou não?
Acho que não, né?
Eu estou abrindo o computador ainda, mas eu me recordo, isso foi um pedido de diligência e retornou, inclusive não está entre a distribuição normal, porque foi um pedido de diligência, uma parte do procedimento já havia sido elucidada e restava uma pendência. Sim. Ah, pronto, obrigada. Então, vou ler a emenda e vou explicando. Suposta prática de nepotismo, desvio de função e pagamentos realizados a familiares no âmbito do município de Riachão do Dantas. Propositura da ação civil pública número, são duas ações, 2020-89-100-669, 2022-89-101-682, a 124-2021. Pagamentos a familiares não é objeto das ações propostas. Informação genérica sobre a realização de pagamentos a familiares do prefeito. Inexistência de indícios de ausência de contraprestação. Pagamentos realizados a familiares que laboravam na prefeitura. A emenda está muito extensa, mas eu explico. Acho que é melhor eu explicar. Essa questão do nepotismo, uma parte do nepotismo já havia sido objeto de uma ação civil pública. Restou uma parte, o Conselho deliberou pela conversão em diligência, retornou e a promotoria, após pedir mais informações, ingressou com uma nova ação civil pública, esgotando dessa forma todos os assuntos que constavam no inquérito civil. A parte a que ele se refere apenas de realização de pagamentos, não havia indícios e não havia nenhuma informação concreta. Era uma informação genérica do reclamante que não encontrou nenhuma resposta na documentação acostada. Então, com isso, ficou a promotoria realmente ingressou, após o ingresso das ações civis públicas, promoveu o arquivamento e realmente nós concordamos porque está tudo esgotado pelas ações civis públicas. Então, votamos pelo arquivamento.
Em discussão, nada havendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, constato que os itens 2.2 a 2.5 diz referência à matéria idêntica. Tem aqui.
Da relatoria, muito
da relatoria da conselheira, procuradora de justiça, doutora Cristina Gama Silva Mendonça. E eu conclamo aos senhores conselheiros se podemos julgar em bloco os itens 2.2 a 2.5. Concordam? Doutor José Nias. É a mesma matéria, né? Veja bem. Doutor José Carlos. Doutora Cristina, com a palavra.
Bom, voltando a cumprimentá-los, trata-se de 4 procedimentos que foram unificados para uma relatoria única. São 4, engraçado que
tem
mais.
Tem um a mais.
Ah, tem um a mais aqui.
É até 2.5.
Até 2.5.
2.5.
E foram unificados sob a mesma relatoria porque a promotoria de promotor de Cristinápolis pediu reconsideração de uma votação nossa, que tinha sido acolhida pelo Conselho Superior, porque ele havia feito uma homologação um arquivamento com declínio de atribuição para o Ministério Público Federal, em virtude de entender não ser incumbência do Parque Estadual a investigação de suposta lesão ao erário decorrente de dispensa indevida de licitação pelo ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de Cristinápolis, que é o João Dantas dos Santos, e que resultou na contratação direta da clínica Bem Viver Limitada para a realização de sorologia do teste rápido IgM-IgG para o diagnóstico de coronavírus Covid-19 em pacientes profissionais e população do referido doente. Bom, esse é o primeiro dos procedimentos. Todos eles tratam de contratações durante a pandemia de Covid. E aí surgiu uma dúvida. Nós inicialmente votamos pelo não envio, né, ao Ministério Público Federal, não declínio de atribuição, que seria a atribuição do Ministério Público Estadual, por ser o gestor, não estar o gestor sujeito à jurisdição federal, prefeito municipal. E a verba era uma verba do Fundo Municipal de Saúde, mas nós nos baseamos inicialmente em uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender que nesses casos de improbidade a competência seria fixada pela pessoa e não pela origem e natureza das verbas. E a promotoria pediu reconsideração. Isso foi objeto assim, de bastante debate dentro da assessoria, inclusive até com outros assessores. E, havendo motivos relevantes, né, na argumentação do promotor de justiça, nós entendemos por rever a inicial negativa de declínio. Deixa eu ver aqui o que ele fala, só para esclarecer um pouquinho mais o que o promotor de justiça diz. Um dos argumentos dele: há expediente do chefe do Ministério Público Federal recomendando a atuação dos procuradores da República em caso de desvios e irregularidades na utilização de verbas transferidas pela União para o combate à Covid-19. Aí outro: cabe ao ente federal dizer se há ou não interesse em atuar na demanda e, em última análise, ao CNMP decidir futuro conflito de atribuição. Terceira argumentação dele: é preciso que o desinteresse seja justificado de acordo com o contexto fático probatório. Em outras palavras, como sustentar o desinteresse do ente federal, sendo a verba claramente de origem federal e sujeita à fiscalização do TCU? E, em quarto lugar, ele alegou que já há um procedimento investigativo em curso perante o MPF e a Polícia Federal em Sergipe, inclusive envolvendo grande número de municípios. Na verdade, aí nós passamos a ver essa argumentação dele, e diz aqui o voto: como revela o exame do caderno investigativo, os recursos percebidos pelo município de Cristinápolis decorreram de transferência fundo a fundo de verbas do SUS, realizada pelo Fundo Nacional de Saúde, Governo Federal, ao Fundo Municipal de Saúde de Cristinápolis, para enfrentamento da situação de emergência sanitária provocada pelo Covid-19. Sucede que em casos desse Jair não há incorporação das verbas ao patrimônio do ente municipal e, a despeito do entendimento firmado por esse colégio do Conselho Superior pela atribuição do Ministério Público Estadual, fundamentado na decisão proferida pelo STJ no agravo de instrumento no conflito de competência 174764 Maranhão, não se pode olvidar a existência de posicionamento no qual se reconhece a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventuais demandas que digam respeito à malversação de recursos federais repassados fundo a fundo e, via de consequência, a atribuição do Ministério Público Federal. Existe, portanto, esse dissenso jurisprudencial quanto à competência nessas questões. E aqui ele traz que posicionou-se CNMP no conflito de atribuições número 1.00927/2021. Conflito negativo de atribuições entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria da República do Estado de Mato Grosso. Procedimento preparatório. Apuração de suposta malversação de recursos públicos, oriundos do Sistema Único de Saúde, destinados à Santa Casa de Corumbá, Mato Grosso. Interesse da União. Inteligência do artigo 109(4) da Constituição da República. Existência de prevenção face à ação judicial tramitando sobre o mesmo assunto. Inquérito civil desmembrado na Vara Federal de Corumbá. Conflito conhecido para declarar atribuição do Ministério Público Federal. E aí existe também a recomendação GIAC COVID-19, número 1, de 22 de abril de 2020, que é clara ao atribuir ao Parque Federal, mais especificamente aos ofícios relacionados ao combate à corrupção, a instauração de procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a destinação de verbas públicas federais utilizadas para combate à epidemia do Covid-19. E aí, como já dito antes, o promotor de justiça registrou que já existe uma investigação denominada Operação Palude 2, promovida pelo Ministério Federal e pela Polícia Federal, com o objetivo de averiguar supostos desvios por entes municipais de recursos destinados ao enfrentamento do coronavírus Covid-19. Então, diante disso, em analogia ao disposto na súmula 150 do STJ, entendo incumbir ao Parque Federal se pronunciar acerca de sua eventual atribuição para investigar suposta malversação de verbas repassadas ao Fundo Municipal de Saúde de Cristinápolis para o combate ao Covid-19. E caso repute este falecer-lhe atribuição, suscitar conflito negativo perante o CNMP. E assim votei, reformulando o entendimento anterior, pelo acolhimento do pedido de reconsideração da decisão prolatada pelo Conselho Superior do Ministério Público na 8ª reunião ordinária, realizada em 12 de maio de 2022, e por conseguinte, pela homologação da decisão de declínio de atribuição com remessa a outro ramo, devendo os autos serem remetidos ao Ministério Público Federal em Sergipe. Bom, então, esses são quatro procedimentos iguais, os quatro tratam de verbas relativas à Covid e nos quatro se registra essa existência de investigação sobre o assunto em andamento no Ministério Público Federal e Polícia Federal. Então, por conta disso e de haver esse entendimento do CNMP que na questão do que se relaciona à Covid, o competente é a atribuição é do Ministério Público Federal, a gente acolheu o pedido de reconsideração e aí eu coloco aqui para a apreciação dos senhores.
Inclusive, doutora Cristina, antes da discussão e da palavra ao conselheiro doutor José Nias, eu quero dizer que eu lendo ontem o parecer, salvo engano, o doutor Romulo promotor fez menção até a uma relatoria anterior do conselheiro José Nias.
É isso mesmo.
Aqui eu passo a palavra também sobre isso aqui.
Na verdade, eu acompanho a relatora. Em todos os termos, para mim, muito feliz, muito bem feito, como sempre, doutora Cristina enfrentou, bem, bem arrumadinho, tudo direitinho, e converge com o que eu entendi antes, né?
Exato.
Porque houve aqui um entendimento primeiro, que era nesse sentido, depois, por conta daquela decisão, houve uma mudança e agora nós estamos retornando ao início ao ponto que nós já temos votado.
Exato.
E, inclusive, com esse procedimento já tramita no Ministério Público Federal. Sim. E eles não suscitaram conflito de atribuição nesse início. Está tramitando lá.
É, e nesse, por exemplo, nesse caso, tudo é referente à Covid. Não quer dizer que a gente não possa ter futuramente um entendimento diverso em outras matérias,
exato,
acompanhando a decisão do STJ. Mas nesse caso, por se tratar de verba relativa à saúde e ao Covid,
exatamente,
já está bem estabelecido.
É de fundo a fundo. Não integra nem incorpora o patrimônio do município.
Exatamente. E existe a recomendação do CNMP.
E do
também.
CNMP.
Então,
exatamente. Eu acato. O problema agora é porque nós já havíamos votado e agora como nós vamos fazer no sistema, porque parece que o sistema não está preparado para fazer reconsideração, e aí a gente precisa encontrar um caminho de como será feito isso. Agora, aqui a gente vota, mas como operacionar isso lá no sistema, porque o sistema...
O sistema considera que já está decidido.
Já está,
Aí a questão da DTI,
é a questão,
né?
Aí
precisa, nesse caso aqui,
é importante
corrigir para poder habilitar o sistema para a gente...
Foi por isso que não veio na pauta normal, né? Na parte dos inquéritos.
Exatamente,
normais.
Não veio. Porque ele, quando a maneira que é julgado, pronto, o sistema já entende que encerrou. Agora vai precisar reabrir. Era só isso. Obrigado.
Então, retornando, então houve um retorno ao status quo. Perfeitamente. Em discussão, nada havendo aprovado por unanimidade. O item 2.6, apreciação do parecer jurídico técnico datado de 6 de outubro de 2022, da palavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas do curso MP Resolutivo, Negociação e Investigação na Proteção ao Patrimônio Público, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, no sentido de que sejam computados 32 pontos no banco de horas do promotor de justiça Rafael Kurkowski, relatora, seletivo, senhora conselheira, doutora Maria Cristina Gama e Silvia Formidonça, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada. Um momento.
Não apareceu.
Não, na verdade esse é bem simples. É o promotor de justiça Rafael Schweitz Kurkowski, que é uma pessoa, um profissional que zela muito pela capacitação. Nós percebemos como é elogiável o zelo dele em relação à capacitação. Está sempre fazendo
e uma produção de excelência que só engrandece esse Ministério Público.
Exatamente, impressionante a produção dele.
Eu segunda-feira tive a oportunidade De manter contato com o colega Rafael. Eu disse, inclusive, que ele é o cônsul honorário de Sergipe lá em Brasília.
Verdade.
Também,
só faltava ser sergipano, porque é gaúcho, né? Ele precisa ter a cidadania sergipana, um jeito, né? Mas, enfim,
retornando a palavra.
Retornando, ele apresentou certificado referente ao evento MP Resolutivo, Negociação e Investigação na Proteção ao Patrimônio Público. Esse curso foi promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 27 de outubro de 2022, com carga horária de 16 horas aula. A diretoria da Escola Superior manifestou-se favoravelmente à homologação e concessão de 32 pontos, porque CNMP são 2 pontos por hora aula. Então nós acatamos a manifestação da Escola Superior e, diante da argumentação e documentação, entendo deva ser acolhido o parecer técnico da Escola Superior do Ministério Público, que passa a adotar para efeito que se creditem 32 pontos no banco de horas em prol do promotor de justiça Rafael Schweitz Kurkowski.
Em discussão, nada havendo, aprovado por unanimidade. Item 2.7, apreciação com escopo de homologação da indicação da promotora de justiça, doutora Ana Paula Machado Costa Menezes, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça em substituição ao promotor de justiça convocado para a 5ª Promotoria de Justiça, doutor Eduardo Lima de Matos, por motivo de férias do titular no período de 1º a 10 de dezembro do corrente ano. já é conhecimento de todos, aprovado por unanimidade. Item 2.8, comunicação referente aos arquivamentos. Comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos constantes deste item. Também do conhecimento de todos, já foram publicados no Diário Oficial em discussão, aprovados por unanimidade. Item 2.9, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos constantes nesse item. Também do conhecimento de todos, por publicação no Diário Oficial, coloca em discussão, nada havendo, aprovado por unanimidade. Item 2.10, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis. Inquéritos civis e notícia de fato. Gabinete número 1, do conselheiro Dr. José Nias França. Referente aos itens 1 a 8. Senhor conselheiro, foi pela homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. Com referência aos itens 9 a 11, senhor conselheiro, manifestou-se pela conversão em diligência. Em discussão, aprovado por unanimidade. Gabinete número 2, da conselheira doutora Cristina Mendonça. Nos itens 12 a 18, a senhora conselheira manifestou-se pela homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. Item 19, conversão em diligência. Em discussão, aprovado por unanimidade. Gabinete 3. Com referência ao gabinete 3, que foram os processos cuja relatoria coube ao conselheiro suplente, procurador de justiça Rodomarco Nascimento, em substituição à conselheira titular Conceição Figueiredo, que inclusive está ausente justificadamente, eu conclamo aos senhores conselheiros que é o melhor, que é de bom ouvinte, que o conselho se manifeste no sentido ou retirar de pauta para a devida apreciação posterior.
Nós já examinamos, né?
Já foi todo.
Eu estou de acordo com todos, não vi motivo nenhum para não acompanhar.
Campando, pronto, também. Porque, inclusive, eu acredito também que não teria nenhum óbice da titular
não,
e tudo.
Se houvesse algum que necessitasse uma discussão maior, né, a gente retiraria de pauta,
obviamente.
Mas todos estão em condições
então,
de serem apreciados.
Então, perfeitamente, como a conversão,
exato,
tudo.
É.
Então, no item do gabinete 3, dos itens 20 a 30, manifestou-se pela homologação, colocando em discussão, nada havendo, aprovado por unanimidade. E o item 31, a conversão em diligência, também em discussão, nada havendo, aprovado por unanimidade. O gabinete da Corregedoria Geral, do Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, manifestou-se nos itens 32 a 37 pela homologação. Eu pergunto ao senhor conselheiro corregedor em exercício, que encampa perfeitamente. E eu acredito que na mesma situação do item anterior. Todos já têm conhecimento.
Uhum.
Não, eu acredito que não existe nenhum óbice.
Não, não.
Então, em discussão, nada havendo, aprovado também por unanimidade. Item 3. Comunicação de decisões monocráticas sem homologação com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 27 de janeiro de 2015. Apenas comunicação.
Uhum.
Item 4. Comunicação de homologações monocráticas de arquivamentos com base nos assentos número 2, 4, 5, 5A, do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 21 de março de 2012, e assento número 13, datado de 26 de agosto de 2014, e assento número 24, datado de 25 de março de 2021. Só ciência é apenas mera comunicação. Item 5.
Tem 5?
No que ocorrer.
Ah, no que ocorrer.
Eu franquei a palavra. Algum conselheiro fazendo uso, eu apenas quero comunicar e lembrar que segunda-feira, dia 5 de dezembro, a eleição para o Conselho Superior do Ministério Público, que ocorrerá aqui das 8 às 12 horas.
Vai ser aqui, ou vai ser lá embaixo?
Não, aqui sim.
Vai ser aqui, né?
Aqui. Aqui, aqui. A do Conselho aqui. E conforme relação dos inscritos por ordem alfabética, este que vos fala, Ernesto Denis Vendo Melo, Procurador de Justiça, Dr. Zé Carlos Oliveira Filho, Procurador de Justiça, Rodomarque Nascimento. Também queria, antes de encerrar, como...
Era bom saber tudo.
Era bom colocar, inclusive, uma comunicação da Secretaria-Geral.
É, com horário,
eleição, horário certinho,
com
tudo,
voto obrigatório.
Quanto mais informado, não veja bem. É melhor pecar por abundância do que por omissão. E também comunicar que na próxima quinta-feira é dia santificado, que é o dia Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da cidade, hoje, inclusive o dia da justiça, que é o 8 de julho, que não haverá expediente aqui. Nada mais havendo, agradecer. Eu concedo a palavra ao senhor conselheiro Dr. Joselinhas França Nascimento.
Eu gostaria de agradecer, né? Agora, essa é a última.
Não, nós temos uma ainda, não é? Nós temos
Desse ano é o nosso último encontro. Desse ano é o nosso último encontro. Não vamos ter.
É hoje?
Hoje.
Nós tínhamos uma extraordinária ainda. Não. Ah, então vamos fazer as despedidas.
Então, agradecendo, né, a todos desse conselho, aos colegas, as colegas conselheiras e ao pessoal todo da secretaria, que esse convívio foi muito salutar durante esses 2 anos, mas nós ainda temos ainda lá até fevereiro, quando vamos nos despedir definitivamente, para dar acesso aos novos conselheiros que serão eleitos na próxima segunda-feira. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter participado dessa gestão e dessa composição, que para mim foi uma composição assim, sui generis. Nós, em termos de harmonia, em termos de convergência, acho que não teve nenhum conselho como esse, com essa composição, é lógico. Nesse tipo de qualidade, de conversão, de ideias, de estarmos bem afinados. E agradecer também a gestão do Dr. Machado, que anteriormente se buscava muito, quando a gente opinava de forma divergente, era um pedido
de vista
para contrariar exatamente, mesmo que não houvesse aqui os fundamentos necessários, e nessa gestão isso me chamou a atenção, não houve isso.
Exatamente.
Então, quando qualquer conselheiro, e que o conselho diz assim, não, nós estamos votando quando a gente pede diligência, a gestão nunca se opôs, pelo contrário, aprova. Então, nisso, eu quero registrar, esse é um marco importante, porque dá autonomia e respeito às decisões do Conselho. Sem precisar, é lógico que pedir vista não é nenhum desrespeito, faz parte da... Mas era a sintonia que existe entre a gestão e o Conselho. Por isso eu quero registrar os meus parabéns ao Dr. Etélio, que tem gerido como secretário desse Conselho, meus parabéns, né? Foi muito bom e é muito bom estar ao seu lado. As meninas, elas são maravilhosas, né?
As meninas,
né? As meninas.
Mas as meninas
é bom,
não
é? Maravilha, estivemos juntos esse tempo todo. É muito, as meninas, elas são muito importantes nesse trabalho, né? É, que vem desempenhando. Elas colocam a alma nisso. Eu vejo que elas fazem isso com muita dedicação, com muito amor. É, não importa o que haja de dificuldades ou não, mas elas estão sempre ali, fazendo com muita presteza, fazendo com muita competência o que elas desempenham. Parabéns a vocês e o meu abraço sincero, o meu abraço na alma.
Obrigado. Já que eu não tinha dito nada, porque eu achei que nós tínhamos ainda uma extraordinária, mas uma vez que essa é a nossa última do ano, não é uma despedida ainda definitiva, porque ainda vamos trabalhar no mês de janeiro, mas a despedida do ano de 2022, né? Por este ano. Trabalhamos muito e tivemos um auxílio extraordinário da Secretaria-Geral, das meninas, do Conselho, e assim, nos ajudam em tudo, sem dúvida nenhuma. Nós contamos integralmente com a boa vontade deles, com a responsabilidade, e sempre eles estão focados em que as coisas deem certo e que funcionem como devem andar, com presteza, com regularidade, com segurança. E com relação ao doutor, que hoje não está presente, né, doutor Machado, nosso procurador-geral, realmente, além, eu registro também que além dele conduzir todas as reuniões muito bem, sem criar qualquer tipo de obstáculo, inclusive promoções, remoções, ele jamais, né, quer exercer qualquer tipo de influência, ele aceita integralmente as ponderações e as votações e tudo que é feito pelos conselheiros. Então, é uma pessoa extremamente equilibrada. E também o esforço que ele fez para nos dotar de uma assessoria, né? Porque nós viemos sofrendo muito, né, com essa dificuldade de atender ao grande número de procedimentos que nós temos, além da nossa carga normal dos gabinetes, e ele conseguiu resolucionar e nos proporcionar agora um serviço mais rápido, mais eficiente. Então, deixo esse agradecimento aqui para ser transmitido a ele, a doutora Ernesto também, que vem toda vez que nos dá esse prazer de presidir, né? Leva nossos trabalhos com muita leveza, muita tranquilidade, bom humor e tem boas vibrações e é tudo certo. Na verdade, doutor Ernesto.
É o convívio, tá?
É o convívio. Então, é um prazer também quando ele substitui. E resta desejar a todos ótimas festas, feliz Natal, feliz Ano Novo, descansem muito. Que em janeiro tem mais. Tudo de novo. É
doutor,
isso.
Eu
gostaria, bom dia a todos. Minha presença aqui é mínima das mínimas, porque eu venho quando é preciso. E me desculpando ontem que o doutor Eduardo não conseguiu a tempo me dizer que eu o estaria substituindo, porque ele ia acompanhar o filho numa cirurgia. Mas o que eu queria aqui, doutor Ernesto, era lavrar a minha completa e total solidariedade à doutora Carla, que teve sua casa invadida por bandidos. O esposo dela foi amarrado, ao que eu saiba. Quer dizer, um absurdo dos absurdos, doutora Cristina. E o pior, eu não sei se é o caso, um bandido desse ter audiência de custódia. Não acredito que tenha. E se tiver, que seja. Agora, quero lavrar o meu protesto, dizer a Carla que o que ela depender do amigo, que eu puder fazer, a corregedoria, quem eu represento nesse instante, está inteiramente com ela, porque também já houve um problema anterior com uma pessoa que todos conhecem aqui e que o lado eu lido com ele é filho do Dr. Hermínio, Dr. André, que é o advogado da DESO. André, há uns 60 ou 90 dias atrás, em plena luz do dia, ele foi agarrado na rua, tomaram o carro dele, quebraram o telefone, botaram na mala do carro. Absurdo, bateram no rapaz. Está traumatizado até hoje, e com inteira razão. Ele chega nos lugares, ele diz: eu não sei mais com quem que eu vou cumprimentar. Não, porque as pessoas estavam uniformizadas, esses que fizeram essa agressão com ele, e ele está sofrendo até hoje. Quer dizer, então o empenho que se puder dar às operações policiais em relação a esse episódio de Carla, eu queria dizer a ela e registrar aqui a minha inteira solidariedade, que é uma pessoa leal, extremamente cortês. E eu lamento que isso tenha acontecido. Muito obrigado.
Ratificando as palavras, doutor Zé Carlos, eu tomei conhecimento também ontem, e eu estava numa solenidade da entrega do título de cidadã aracajuana à desembargadora aposentada Luiz Linda Valoar Santos, a mãe do nosso colega. Foi ontem. E então logo cheguei em casa também. Conhecimento desse infausto acontecimento. E eu relembro uma coisa que antigamente nós passamos a deixar de morar numa residência para morar num edifício por ter maior segurança. E a gente chega à conclusão que nós não temos segurança nada, e a maior segurança é de Deus. E eu também entrei em contato logo com o doutor Etélio, secretário-geral, e Etélio já me colocou a par da situação. E eu já encaminhei uma mensagem para a colega Carla, a quem eu também devoto maior admiração. Todos nós devotamos, todos nós lamentamos profundamente esse acontecido, porque só quem sabe realmente é quem passa. Não é brincadeira, tá entendendo? Um terror de tudo, veja bem, tudo, veja bem. E você vê, por exemplo, eu vi, por exemplo, hoje eu estava comentando logo cedo com a conselheira Cristina Mendonça, que no jornal de hoje, da manhã da TV 4, da TV Sergipe, a tranquilidade, eu posso dizer, que eles adentraram ao edifício e saem também já, eu lembro, com a maior situação e tudo tal. Então, realmente, qual é a segurança que nós temos?
Veja, o melhor bonde ou a melhor Ferrari, tudo fracassa, toda tecnologia fracassa. Esse ser humano que está ali comandando naquele momento, e quem comandava a portaria era um ser humano, falha. Uhum. Nós não temos segurança
nenhuma.
Enquanto o erro humano. E aí acho que precisa se investigar para saber se foi incompetência, se foi uma simples falta de capacitação, ou se foi algo mais grave. Mas obviamente, a polícia, com certeza, a nossa polícia tem inteligência muito boa e vai investigar.
Obviamente, obviamente. Eu vi também uma entrevista do comandante da tropa, que foi logo de imediato, tá entendendo? Ele já está em termos. Foi claro que as informações não podem ser dadas, porque não atrapalha até o próprio trabalho desenvolvido pela polícia. Então, somente para lamentar isso aqui, e cada vez mais pedir a Deus que nos ajude, porque, é como diz, porque a proteção humana, ela é falível. Infalível só aquele que está lá de cima. E aproveitando também em meu nome e em nome do Procurador-Geral Machado, eu quero apenas agradecer o trabalho de excelência dos conselheiros Cristina Mendonça, Josenias França, Conceição Figueiredo, Eduardo Dávila, Rodomax Nascimento, Celso Leó, Zé Carlos Oliveira. Veja bem, e nas vezes que eu tentei substituir o Procurador-Geral Machado Neto, eu pude acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Conselho Superior e constatar em loco a excelência e a produtividade do trabalho feito pelos senhores conselheiros. Obviamente que o Ministério Público não é um departamento distante, e essa união, essa aglutinação de sócios é que faz tornar o MP de Sergipe cada vez mais pujante. Então, ratificando tudo que já foi dito pelos senhores conselheiros e também enalteceu o trabalho desenvolvido pela equipe de apoio, porque nós não somos nós, nada. Nós somos apenas um elo na corrente. Se um elo falhar, acabou-se. É como a doutora Conceição disse, não adianta o melhor avião que tiver, se tiver uma falha, acabou-se tudo. Então, nós também, sem o trabalho de retaguarda, o trabalho desenvolvido pela equipe de apoio, as meninas, veja bem, e também o trabalho desenvolvido de excelência do doutor Etélio Carvalho, está entendendo, veja bem, que já é mistério nesse desenvolto. Eu quero apenas ratificar e desejar um feliz Natal, um próximo ano novo, e dizer o seguinte, que obviamente que os senhores já vão participar ainda da sessão no próximo ano, mas que essa nova equipe que está chegando também terá como espelho, como farol, o trabalho desenvolvido pelo atual Conselho Superior do Ensino Público. Então, nada mais havendo, apenas eu quero agradecer a presença de todos e declarar encerrada a presente sessão e dizer uma coisa, que graças a Deus e paz e bem a gente vai levando, apesar
doutor, de percalços. Doutor Ernesto, me permita, antes que Vossa Excelência dê um fecho definitivo, eu esqueci, e as coisas que não se podem esquecer. Tudo funciona bem aqui porque a secretaria do doutor Etélio é eficiente, não, e das meninas.
Das meninas
também. Isso que eu queria lembrar, porque é sempre bom, né, a gente oxigenar os pulmões daqueles com quem a gente trabalha. E o doutor Etélio, eu sou admirador dele, não posso nem dizer isso em público aqui, mas é real. Muito obrigado.
Mas o doutor Etélio, ratificando as palavras, doutor Zé Carlinhos, encerrando, o doutor Etélio é como um bom mineiro, viu? Trabalha em silêncio, tá entendendo? Trabalha em silêncio. E é produtivo sempre, tá entendendo? Então, agradecer a todos. Então, até a próxima.